Começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Salve, salve. Bom dia a todos.
Opa, bom dia a todos. Tava aqui sem meu fone. Esse é mais um Bem Bolado da Cultura M930. Vamos conversar hoje com uma galera muito alto astral. Melissa Medroni e Fábio Elias. Fábio Elias é do Hellis Pública. Melissa Medroni, junto com Marcelo da Legrave, estão lançando um livro, As Histórias São Iguais, mesmo nome, do álbum que completa 20 anos do Hellis Pública. Bom, Melissa já entrou aqui. Vou chamar você aqui, Melissa. Chamar você aqui, peraí.
Melissa, eu tô tentando convidar você, mas aqui aparece como eu não consigo convidar. Você tá pelo celular ou pelo computador? Porque tem que ser pelo celular, viu?
Celularzinho.
Celularzinho. Salve.
Acabou meus cabelos.
Tudo bem?
Tudo bem aí, Rádio, beleza?
Beleza, beleza, cara. Que legal poder conversar contigo.
Beleza nunca me faltou.
Oi?
Beleza nunca me faltou.
Isso aí. A Melissa aqui, eu não tô conseguindo. Ah, ela vai entrar pelo celular, ela tava pelo computador aqui. E aí, tudo bem?
Tudo ótimo.
Que bom, cara.
Eu nem ganho pra fazer live hoje.
Que certeza. O cheiro fica ao vivo, né?
É, pra ficar uma live mais cheirosa, perfumada.
Uhum. É isso aí. É isso aí. Aqui, deixa eu entrar aqui. Aí.
Eu só não tô vendo você.
Você não tá me vendo?
Não, só te ouvindo.
Pois é, cara, eu não sei o que tá acontecendo.
A Mel agora veio de cima também. Agora eu vi a Mel. Oi, Mel.
Tudo bem?
Tudo bem.
Oi, Mel, tudo bem?
Tudo bem.
Você me vê também ou você não me vê?
Tô vendo e ouvindo.
Eu só tô vendo.
Estão me ouvindo?
Tô, sim. O Fábio, você vê também?
Eu tô vendo a Melissa, mas você não.
Ué. Pois é, isso que eu não consigo entender.
Mas
na
semana passada. Eu tô vendo vocês dois.
Tá.
Deve ser alguma configuração.
Não, eu tô te ouvindo bem.
Tá.
Alguma coisa, deixa eu ver. Não é isso. Eu não sei o que é, cara.
É. Aqui, pois é, também não tô entendendo o que que tá acontecendo. Semana passada também não conseguia ver a pessoa que eu conversei. Mas enfim, podemos tocar assim ou eu posso tentar reiniciar aqui.
Vamos aí.
Muito bem, muito bem. Cara, quero agradecer vocês por essa possibilidade, essa oportunidade da gente trocar uma ideia aqui. E vamos falar um pouco, então. Bom, acho que talvez a gente possa começar se apresentando aqui, então, né? Enfim, né? Eu acho que nem dispensa apresentações, na verdade, né? Mas eu acho que tem muita gente aí que eu acho que gostaria de conhecer um pouco, escutar quem são essas pessoas que estão aqui hoje com a gente. Quem é você, Fábio?
Bom, eu sou Fábio Elias, cantor, guitarrista e compositor da banda Hellis Pública. Desde a sua fundação, no final dos anos 80, em 1989, quando três garotos se reuniram para tocar rock and roll e nunca mais se separaram. Estou eu aqui para falar sobre mais uma obra maravilhosa dessa banda, que eu sou o fã número um.
Que massa, que massa, cara, que massa. E você, Melissa?
Bom, Eu sou jornalista, sou servidora pública, eu trabalho na Justiça Eleitoral faz 10 anos. E esse é o segundo livro, o livro sobre As Histórias São Iguais, que é esse disco da Realis Pública, que está fazendo 20 anos e que a gente também é fã, então, número 2 e número 3. Aí eu escrevi junto com o Marcelo Dalle Grave, que é meu marido. A gente se conheceu, inclusive, nesse ano, em 2003, o ano que o disco foi lançado. E esse é o nosso segundo livro pela editora Barbante, pela coleção Sound and Vision, que faz uma leitura visual e textual de discos. Então, é uma coleção inteiramente dedicada a discos, e cada capítulo é dedicado a uma faixa dos álbuns.
Que legal. Sim, eu tava dando uma olhada, né, no livro, né, nos arquivos que eu recebi aqui, que a Isabel me passou também. Cada capítulo tem a partir de uma música, cada música tem uma história, ou como é que seria assim, essa ideia?
É, cada música conta, cada capítulo conta a história daquela música. Então, quando a gente teve essa ideia de fazer esse livro, o Marcelo procurou o Fábio, o Crivano, o Emanuel, o Ricardo. Eles criaram um grupo de WhatsApp. E o Marcelo começava o assunto sobre na ordem do disco. Na verdade, ele não fez as entrevistas na ordem do disco, mas o livro ele se apresenta na mesma ordem que o disco. Então, se você quiser ler e ouvir o disco ao mesmo tempo, você consegue ir lendo e percebendo as coisas que a gente está falando ali na música, né? Mas a ideia é essa, que cada faixa conte, cada capítulo conte a história de uma faixa, quais foram as referências que eles tiveram, quais foram os instrumentos, o que aconteceu no estúdio naquele momento. E a partir disso também a gente vai abrindo para outros acontecimentos antes, durante, depois da gravação do disco. Mas a ideia é essa.
Que legal. Cara, assim, eu vou falar para vocês, assim, o som do Realis Pública, da Realis Pública, para mim, é uma coisa que... Para mim, assim, cara, me dá uma sensação tão legal, assim, porque coincide ali com a época que eu saí de Santa Catarina e vim para cá, e aí era tudo novo, né? Eu saí de uma cidade pequena, vim para uma cidade grande, para Curitiba, e as letras, o som, tudo, assim, uma coisa que me acompanhou ali naquele começo da... fim dessa experiência, né, assim, de uma juventude, enfim, e cara, para mim é uma alegria poder falar com vocês e enfim, e eu queria saber um pouquinho, Fábio, por que 20 anos do Todas as Histórias São Iguais? Por que esse livro?
Esse disco? Então, meus amigos ouvintes, esse disco, esse álbum, né, que a gente lançou na época em CD, né? A gente começou um trabalho lá em 2000, um CD de 2003, mas tudo começou em 2001, quando a gente começou a pensar, né, a reformular a banda era um quinteto, daí virou um trio, né, eu assumi os vocais da banda, porque eu sempre fui back vocal da Realis, né? Tinha o Daniel, depois o Ivan, depois o Caco, e eu nunca assumia os vocais da banda, porque achava que minha voz não encaixaria legal, eu não teria liberdade para tocar minha guitarra, e adoro fazer backing vocal, eu prefiro até fazer backing vocal. Mas aí eu pensei assim, naquele momento, eu preciso cantar uma verdade, a gente precisa voltar de verdade, a Realis Pública precisa mostrar quem é de verdade. Que a gente estava meio sem identidade, meio perdido naquele momento de fim de contrato com gravadora e reformulando a banda, e como é que a gente vai convencer, né, o nosso público. E aí eu falei assim, bom, eu posso não ser o melhor cantor do mundo, mas para as minhas letras eu sou o melhor cantor do mundo, então eu vou cantar a minha verdade do meu jeito, sem me preocupar em soar nenhum tipo de cantor, né, não sei imitar ninguém, não consigo. E aí eu tentei ser eu mesmo e deu certo. A gente ensaiou pra caramba 2002 inteiro, fazia shows em bares, testando repertório e tal. E aí chegou em Garoa e Solidão. Essa música eu compus um dia, né, um domingo de Garoa e Solidão total, assim, né? olhei no computador, era uma hora e um minuto, eu escrevi a letra da música e fiz uma balada, era uma balada a música. No dia seguinte, o Crivano e o Moon foram em casa, ouviram a música e falaram, pô, mas bota uma guitarra e toca que nem banda de rock. E aí surgiu tudo, aí a gente achou o fio da meada, né? E esse álbum a gente lançou em CD e, assim, gravamos nós mesmos. O Ricardo, a gente gravava o Moon na bateria com o Ricardo na mesa de som lá. Aí o Ricardo ia gravar, o Moon ia pra mesa de som, e eu cantando e tocando toda hora. Então, o Crivano produzindo e dando ideias. Era um produtor também, início de carreira ali também. Ele aprendeu a ser produtor gravando a gente. Então, tudo aquilo aconteceu. E rolou o disco, e rolou o clipe, e rolou um monte de coisa, cara. Só que a nossa vontade sempre foi lançar o vinil. E daí, 20 anos depois, o Crivano falou, pô, vamos, acho que essa obra, esse trabalho merece, né, cara, um disco, né, um vinil. Vamos fazer, né, dá um jeito, a gente paga e tal. E aí o Crivano, quando ele falou de fazer o vinil, assim, na mesma época, no mesmo quadrante do universo, o Marcelo D'Alegrano veio e falou, Fábio, querem fazer um livro contando a história do disco de você? Eu falei, pô, não acredito, cara. A gente vai fazer, falou em fazer o disco, apareceu alguém querendo fazer o livro, e daí também, daí no meio do caminho apareceu mais um ainda, que é o Tato, querendo fazer um documentário que está sendo rodado e já os cortes finais. Quer dizer, é muito além daquilo que eu sonhava para esse trabalho, né, que está acontecendo. Assim, agradeço todos os dias, pô, sair disco, livro e um filme em iminência. Quer dizer, é muito para um coraçãozinho roqueiro velho aqui. Muito obrigado. Eu amo você.
Ô, Fábio, você não sabe, mas essa coisa do universo conspirando, quando a gente foi propor a ideia do livro para Alessandro Andreola, da editora, a gente já tinha publicado um livro, eu falei, ah, a gente está com vontade de fazer mais um. Ele, tá, mas sobre quem que seria? Sobre qual disco? Aí a gente falou sobre As Histórias São Iguais, da Hellis Pública. Daí ele parou e falou assim, vocês não vão acreditar, mas hoje eu tava jogando Sudoku, um desses jogos de palavras, e ele, uma das palavras que ele tinha que formar era res pública.
A coisa pública.
É, naquele dia, assim, sabe? Então eu acho que realmente os dados foram jogados, e a gente só tá no tabuleiro aí.
É, cara.
Movendo os
caras. Eu acredito muito nisso. Mesmo. Porque, assim, a ideia tá no ar, assim. Como eu vou fazer uma música, a mesma coisa. Tá uma ideia, eu vou lá e peço com a ideia. Um sentimento, quando você pensa, ele muito pro bem, ele acontece. Quando você pensa pro mal, ele acontece. Então, quando a gente pensou em fazer o disco, foi uma coisa tão, tão legal, tão, porra, que legal, cara, isso vai sair um disco, não acredito. E as coisas, sabe, essa energia tá no ar, cara. E amigos como vocês, como Marcelo, você, e pessoas ligadas à cultura, à música nossa aqui, com certeza iriam sentir, não tem como, é inevitável. É, eu acredito e não pode deixar passar, hein? Essas coisas acontecem, tem que fazer.
Que legal, cara, que legal, isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elias, ainda Tudo é Garoa e Solidão?
Olha, ontem choveu pra caramba aqui, né?
Choveu.
Assim, Garoa, até minha família, da parte da minha mãe, né? O lado materno, avô materno e tal, eles eram de São Paulo. Eu ia sempre pra São Paulo e era a terra da Garoa, mas eu voltava pra cá e falava assim, como assim São Paulo, a terra da Garoa? Curitiba tem muito mais Garoa. Isso naquela época, que era muito mais frio aqui, né? A gente conseguiu dar um jeito de estragar o planetinho um pouco aí, agora tá tudo muito louco, né? Mas naquela época que eu escrevi essa música, e antes disso, quando eu era adolescente, era Garoa todo dia, era 365 dias do ano, pelo menos os 300 era Garoa. E aí a gente criou se criou nesse meio úmido e, sabe, que meio insalubre para passar. A gente passa mal, fica com bronquite, com sinusite, com todo que tipo de it, né, cara? Eu tenho todas elas. Mas, assim, eu posso dizer que eu já sou autoimune a tudo, né? Eu sobrevivi a tudo isso. E aí a gente pensa assim, hoje em dia, né, como, como seria se eu fosse compor essa música hoje, se é a mesma coisa, né? Eu acho que essa é a tua pergunta. Cara, não sei, mas hoje eu também já estou com 47, não tenho mais 17 nem 27, mas eu saio caminhando pelas ruas, toda vez que começa o céu a fechar o tempo, eu gosto de dar uma volta rapidinho para ver se chega em casa antes da chuva e sentir aquele cheiro da chuva, cheiro da umidade da cidade. Isso aí para mim ainda é um combustível, sabe? Eu evito sair do sol, sou muito, a pele queima, fico cheio de mancha na pele. Eu sou da noite também, né? Então eu gosto de noite e gosto de garoa. E solidão não tenho mais, porque eu casei, tô com 3 filhos maravilhosos. E, né, eu nunca consegui ficar muito tempo sozinho, né? Então, a solidão, na verdade, é de quando a gente está caminhando pelas ruas com as nossas botinas arrebentadas e com o nosso coração dilacerado por causa de uma cidade que nos ama e nos odeia, nos dá tudo e nos tira tudo. Esse é o rock and roll, né, cara?
É, isso aí, cara. Isso aí, excelente, excelente. Acho que resumiu bem, assim. Eu te fiz essa pergunta porque na outra música, né, desse álbum, na Notícia, eu fiquei pensando, cara, 20 anos atrás, né, assim, como eu queria poder contar para você que está tudo em paz, mas essa notícia só vira manchete no dia que tudo mudar. É, e essa música é muito atual, assim, né? Muito, muito constante, né? O mundo vivendo em guerra e o planeta Terra ainda é meu lugar. É, e cara, assim, a gente está vivendo exatamente isso hoje, né? E depois de 20 anos, né? Uma música muito atual, assim, né? Muito presente, né? E para muita gente também ainda é garoa e solidão, né? Também.
Toda vez que sai uma garoa, uma solidão, alguém posta um vídeo, uma imagem, alguma coisa no Instagram, eu sempre acompanho. Cara, Notícias. Sim. É uma música que eu escrevi ela um dia que eu cheguei. A Helly chegou do Rio de Janeiro, a gente chegou, eu, Crivano, irmão, acho, a gente chegou aqui em Curitiba e no dia 11 de setembro de 2001, quando caíram as torres, eu cheguei em casa, o Crivano me ligou, liga a porra da televisão, cara, veja lá o que tá acontecendo. Eu liguei, bem na hora que eu liguei, o segundo avião bateu na torre, foi uma coisa assim, eu falei, ué, que filme é esse, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.